Bom dia, o meu nome é Laís Benvenu e hoje eu vim conversar com vocês sobre doenças cardiovasculares. Essas doenças incluem um grupo de doenças que são doença arterial coronariana, aterosclerose, hipertensão arterial, doença cardíaca isquêmica, doença vascular periférica e insuficiência cardíaca. A questão da doença cardiovascular, ela é afetada por inúmeros fatores: genético, ambiental, descompensações genéticas, né, poligênicas, na questão do colesterol, do triglicerídeo, na produção. Então, nós temos assim uma chance muito aumentada hoje da população sofrer desse tipo de doença, das doenças cardiovasculares. Os principais eventos são infarto arterial do miocárdio e acidente vascular cerebral, que são muito comuns, mas também temos outros, como a própria placa de aterosclerose, a hipertensão, os distúrbios de circulação nos membros inferiores. Então, nós precisamos pensar um pouquinho por que elas estão acontecendo tão frequentemente no Brasil e no mundo. O que acontece é que a dieta do brasileiro e do mundo, né, principalmente dos norte-americanos, ela se enriqueceu muito, principalmente de alimentos não saudáveis, e a gente diminuiu significativamente o nosso nível de atividade física. Pois antes se consumia mais gordura, mas existia mais atividade física. Se não fosse por esporte, era por trabalho mesmo, eram maquinários mais difíceis de manusear na própria lavoura, na agricultura. Era muito mais manual o trabalho e não existia tanto maquinário. Então, as pessoas consumiam mais alimentos e gordura, de modo geral, mas também se fazia uma maior atividade física, digamos assim. Então, o que nós precisamos colocar como pontualidade nesse assunto? A doença cardíaca aterosclerótica, então, o que acontece? Quando nós temos o nosso LDL aumentado e o nosso HDL reduzido, o organismo começa a fazer uma placa de gordura no vaso sanguíneo, que pode começar ainda na infância, de acordo com a alimentação do indivíduo. Essa placa, ela acaba por inflamar, essa inflamação traz fatores, produtos inflamatórios, fatores de proteção, que são os macrófagos, e isso aos pouquinhos vai se depositando sobre o vaso sanguíneo, como se fosse um cano que tivesse o acúmulo de gordura. Só que essa inflamação, ela pode romper, então pode existir um bloqueio por um coágulo no vaso sanguíneo. Também ela pode chegar, ir calcificando, né, se tornar uma placa de cálcio e chegar a um ponto de dificuldade de passagem de sangue. Então a gente começa a ter os sintomas de redução de oxigênio local, que pode ser no coração, pode ser no cérebro, em outros locais, e isso traz as doenças. É claro que hoje nós temos assim vários estudos que apontam que muitos indivíduos, eles têm descompensação de colesterol, triglicerídeos e outras lipoproteínas e ácidos graxos por questão genética. Entretanto, o que a gente observa é que existe uma descompensação alimentar e sedentarismo muito maior. As pessoas estão cada vez mais obesas, e elas se tornam obesas porque elas excedem ao consumo que o corpo precisa, com sobrepeso e obesidade, e elas acabam tendo uma maior circulação desses componentes negativos nos vasos sanguíneos. Então, o que a gente precisa ter clareza? A gordura saturada que vem dos animais, ela é bem prejudicial. Ela tem, se a gente consumir em excesso, então eu não estou defendendo nem pontuando sobre isso, então a gente pode comer sim manteiga, a gente pode comer sim gorduras de origem animal, só que a gente tem uma quantidade a ser consumida e geralmente isso vem em excesso. Então, ela acaba fazendo o aumento do LDL, redução do HDL, e aumentando a chance de nós termos problemas. Enquanto que a gordura mono e poliinsaturada, que vem dos óleos vegetais das mais diversas origens, então o azeite de oliva, o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, o óleo de girassol, hoje tem outras novidades no mercado, Também a gente tem, através de algumas outras fontes, como nozes, amendoins, castanhas. Também temos a questão de algumas frutas ou alguns produtos mais isolados que contenham esses óleos vegetais, como o abacate, por exemplo. Eles devem ser utilizados com uma frequência importante na dieta, para que a gente consiga equilibrar essa questão da gordura sanguínea. Além disso, nós precisamos entender que a hipertensão arterial sistêmica, pessoas de mais idade, a diabetes, a taxa de filtração renal reduzida e a história familiar é muito indicativo da gente ter algum tipo de risco cardiovascular. O que que a gente pode e deve mudar, então? O perfil, né, do colesterol, triglicerídeo, através da alimentação adequada. Também nós devemos reduzir tabagismo, particularmente os cigarros. Não devemos ser inativos, precisamos praticar exercício. Dietas pobres em nutrientes e ricas em gorduras e carboidratos também não são favoráveis, devemos reduzir. O estresse, devemos consumir bebidas alcoólicas de forma adequada, em pequenas quantidades. E devemos dormir de forma coerente e adequada. Devemos dormir pelo menos 6 horas bem dormidas todos os dias. Então, a gente tem algumas metas de estilo de vida do American Heart Association, que é uma associação americana que é referência mundial, para a gente poder ter essa saúde cardiovascular melhor. Os objetivos são ingerir uma dieta saudável, objetivar um peso corporal normal, ter as concentrações de colesterol e triglicerídeo normalizadas, ter a pressão arterial normalizada, ter a glicose sanguínea normalizada, ser ativo fisicamente e evitar principalmente o estresse e o fumo. Então, dentro dessas características, que não são apenas alimentares, nós precisamos cuidar da nossa alimentação e estilo de vida. O equilíbrio da ingestão calórica e atividade física para alcançar e manter o peso é importante. Ter uma dieta rica em vegetais e frutas. Optar por grãos integrais ricos em fibra. Consumir peixe, especialmente os de teor gorduroso, ômega 3, pelo menos 2 vezes por semana. Limitar o consumo de gordura saturada a menos de 7% das calorias totais e o colesterol a menos de 300 miligramas por dia. Optar por carnes magras e substitutos vegetais. Selecionar produtos lácteos com baixo teor de gordura. Minimizar a ingestão de gorduras hidrogenadas, aquelas que vêm nos alimentos. Eu conversei isso na parte de informação nutricional dos alimentos. Utilizar bebidas e alimentos com açúcar de consumo bem moderado. Escolher e preparar alimentos com pouco sal. Consumir bebida alcoólica com moderação. E ao ingerir alimentos fora de casa, ter um controle maior sobre isso, porque eles são geralmente ricos em gordura e sal. Então, para que a gente possa ter uma saúde cardiovascular adequada e prevenção de futuras doenças, a gente precisa, desde a infância, ter esse estilo de vida. Sempre poderemos ser auxiliados por profissionais da área da saúde, uma equipe multidisciplinar, para atingir esse objetivo. Então, procure sempre o seu médico, o seu nutricionista, o seu preparador físico, e faça sempre um acompanhamento. Procure ter um estilo de vida saudável. As doenças coronarianas passarão longe de você. Quem falou com vocês foi nutricionista Laís Benvenhu. Eu agradeço a atenção. Atendo na clínica Psicomed. Tenham todos um bom dia.